E agora nós vamos falar da terceira caminhada contra o feminicídio, que acontece amanhã aqui em Cascavel. A luta das mulheres por respeito, segurança, dignidade, ganhando as ruas e falando alto, em alto e bom tom, a respeito deste crime que tem vitimado muitas mulheres pelo Brasil. E para falarmos sobre esse assunto e, claro, também refletir sobre e convidar a comunidade a participar desta caminhada, recebemos aqui nos estúdios da CBN o secretário Marcelo Silva, da Secretaria Especializada em Cidadania, Proteção à Mulher e Política sobre Drogas, e também o Moacir Liba, gerente de prevenção, para falarmos sobre esse assunto que é sério, que é grave e que precisa também da mobilização da nossa sociedade para falarmos sobre o feminicídio. Secretário, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Que prazer estar mais uma vez aqui contigo nesse programa tão especial, tão importante, aqui na nossa cidade de Cascavel.
Quando falamos de feminicídio, tem um ponto que precisamos falar anterior a esse crime, que são as situações de violência doméstica. Imagino que a secretaria, também juntamente com a Secretaria de Assistência Social aqui do município de Cascavel, faça um acompanhamento, um trabalho preventivo e de acolhimento em relação às vítimas de violência doméstica. Até porque, a partir de dados até mesmo das autoridades de segurança pública, as situações de feminicídio sempre é aquela última situação pós-violência doméstica. Então sempre tem uma situação de violência em relação aos feminicídios. Como que a secretaria aqui no nosso município de Cascavel, juntamente com outras secretarias, tem acompanhado as situações registradas aqui no município, visto que recentemente saiu um dado da Delegacia da Mulher de mais de 600 medidas protetivas que foram expedidas aqui?
Isso mesmo, Marcelo. É uma situação muito delicada, muito preocupante, que tem que ter um cuidado muito especial e um olhar muito especial mesmo. Essa questão do feminicídio, da agressão, da questão que envolve a Maria da Penha. Então é muito importante, porque nós vemos a necessidade de que as mulheres, elas precisam se encorajar e realmente ter atitude e coragem para denunciar o agressor. Hoje em dia, numa discussão boba, posso assim dizer, em casa, um ciúme bobo acaba chegando a uma agressão e depois de uma agressão até uma vítima de feminicídio. Isso é muito preocupante, realmente é muito preocupante mesmo. Nós tivemos nesse ano já dois casos no mês de janeiro de feminicídio e nós temos que ter um cuidado muito especial sobre esse assunto. As autoridades já estão preocupadas com isso e a nossa secretaria, ela trabalha realmente voltada a esse assunto tão importante. Hoje nós trabalhamos com as vítimas da agressão e também trabalhamos com um tratamento direcionado de forma jurídica com os agressores também. Então nós trabalhamos levando a orientação àquelas vítimas que foram agredidas e também levamos uma instrução, uma orientação para os agressores também, em um trabalho, em uma sequência de atividades, dando um acompanhamento, um passo a passo em ambas as partes.
Moacir, também aqui conosco nos estúdios da CBN, que atua também nessas ações preventivas em relação à violência doméstica e que muitas dessas violências culminando no feminicídio. Moacir, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Também para nós é um privilégio estar aqui novamente para falar, para tratar de um assunto tão importante para a nossa cidade, a qual o nosso município se preocupa muito. Então nós trabalhamos na área de prevenção, e a área de prevenção ela está envolvida com as drogas lícitas e as ilícitas. E nesse ponto, as drogas lícitas é que muitas vezes que causa, gera a agressão dentro do lar. Então a gente está preocupado e fazendo um trabalho, como o Marcelo já colocou aqui, tantos com as vítimas, como também com os agressores, na orientação. Eles passam ali por nós e nós orientamos eles num acompanhamento para que não volte a ocorrer.
Esse é um ponto interessante, Moacir, e acho que nós podemos refletir um pouco mais sobre ele, que é o fato que o agressor, na maioria das vezes, ele segue um perfil, ele segue uma espécie de padrão. E um dos padrões que está presente no perfil desses agressores é a presença dessas drogas lícitas ou ilícitas, seja a pessoa que, o homem, o agressor, que é usuário de algum entorpecente, ou até mesmo faz o uso de bebidas alcoólicas de forma desregrada, desmoderada, e que acaba muitas vezes culminando nessas agressões. É uma relação que, muito embora pareça distante, mas na verdade ela é muito próxima. E a vítima, e até mesmo os filhos, pessoas próximas, veem isso de perto, sentem isso na pele, o quanto a presença dessas drogas, lícitas ou ilícitas, faz total diferença no comportamento desses agressores.
Não há dúvida. Hoje a maior preocupação, uma das maiores preocupações são com as drogas, as lícitas. A lícita, a pessoa tem o acesso muito fácil e chega em casa, né? Ou mesmo, não só em casa, mesmo no trânsito, mesmo entre uma confraternização de amigos, essas drogas lícitas, que é o álcool, né? Que a pessoa tem essa facilidade para consumir, e aí que vai gerar um problema sério ou grave quando chega em casa. Algo que poderia ser sanado com facilidade, o álcool faz com que a pessoa se torne agressivo, se torne um agressor, e aí gera uma situação difícil para a família. E como você disse, o pior é que os filhos vendo, né, crianças menores vendo, acho que aquilo é bom. Se o pai faz uso, se a mãe faz uso, então eu também posso fazer. Ou muitas vezes são oferecidos pelos pais. Os pais deixam os filhos, nós já tivemos caso, a qual os pais permitiram, prove um pouquinho, veja como que é, deixa ele ver como é que é. E assim, no futuro, essa pessoa vai ser também dependente ou acha que é normal, uma normalidade. E não é. Lamentavelmente não é, e o álcool tem sido um dos fatores aí principais nas agressões dentro dos lares.
E eu volto agora com o secretário, porque essa situação da violência, ela não escolhe local, não escolhe classe social, ela não escolhe nenhum contexto, ela simplesmente acontece. Tanto é que na madrugada dessa segunda-feira, 3 homens foram detidos em ações distintas por agressão à mulher. Mas uma das situações me chamou aqui a atenção, porque foi um homem, um morador de rua, que agrediu a sua ex-companheira, que também é moradora de rua. Isso mostra que não é um contexto isolado. Pode acontecer em qualquer ambiente essa situação da violência doméstica, não é, secretário?
A violência doméstica, ela, como você disse, ela pode chegar em qualquer ambiente, desde do mais rico ao mais pobre, eu posso assim dizer. Ele não divide classe social, não divide raça, não divide separação de gênero, de cores e tal, mas assim, essa agressão tem acontecido muito, está acontecendo muito, e o motivo dessa mobilização que vai acontecer, que a gente veio aqui para falar também dessa mobilização de amanhã, realmente é para que a sociedade, as autoridades entendam que precisa ter um cuidado muito melhor sobre essa questão. Hoje, por exemplo, aqui em Cascavel, nós temos mais de 9 mil processos ligados à Lei Maria da Penha. Mais de 9 mil processos. São milhares de homens que estão sendo investigados ou respondendo processos judicialmente por agressão, por ameaça contra as mulheres. Então é um número muito grande. São mais de 9 mil homens que estão ligados aí em processos contra essa lei da Maria da Penha. Então é muito preocupante isso, né?
E falando especificamente desta caminhada que vai acontecer amanhã, é uma ação que integra a mobilização estadual Paraná Unido contra o Feminicídio. Muitos municípios aqui do estado, pontualmente ao meio-dia de amanhã, vão fazer esta caminhada. Eu acho que a principal reflexão que está por trás dessa caminhada é também mostrar que a questão da violência, do feminicídio, não é apenas da vítima ou da família, das pessoas no entorno, mas de toda a sociedade. Tem que ser uma preocupação de todos nós. Então, uma mobilização como essa também torna-se um apelo, um grito de socorro por parte das vítimas, mas também um alerta para esses agressores, para esses criminosos, para que entendam e percebam que a sociedade também está atenta a esse assunto. E essa caminhada que vai acontecer amanhã é uma dessas possibilidades de se dizer sobre o assunto.
É isso mesmo, e essa caminhada é muito importante, é a terceira caminhada que está acontecendo no estado do Paraná. Cascavel está junto com essa operação que é realizada no estado. São mais de 120 cidades que aderiram a essa caminhada, são mais de 120 cidades que estarão caminhando juntos ao meio-dia, levando essa bandeira, defendendo essa bandeira contra o feminicídio, trazendo não só à população, mas a todas as autoridades, a importância desse grito de socorro que está sendo clamado através dessa caminhada. Essa é uma caminhada silenciosa, uma caminhada não com gritos, mas sim silenciosa mesmo. Mas a cada passo que é dado nessa caminhada, ela significa um grito de socorro que expressa-se através de uma vida que sofre por essa questão do feminicídio. Então, Marcelo, eu aproveito esse momento, se você me dá a liberdade,
por favor,
para convidar a toda a população de Cascavel, tanto homens como mulheres, jovens, para estarem junto amanhã nessa caminhada, nesse momento tão importante para estarmos fazendo essa mobilização aqui na nossa cidade de Cascavel. Nós estaremos se concentrando amanhã às 11 horas na Avenida Brasil, esquina com a Rua 7 de Setembro, bem no centro de Cascavel. E ao meio-dia, exatamente ao meio-dia, nós estaremos caminhando juntos em direção até a frente da Igreja Matriz ali, a Catedral. E nessa caminhada silenciosa, como eu disse, a cada passo que é dado nessa caminhada é um grito pedindo justiça, pedindo para que haja uma atenção especial das autoridades, da polícia, sobre essa questão do feminicídio. Então é muito importante a população aderir a essa campanha. Nós estamos nessa organização junto com o Conselho da Mulher, junto com a Assistência Social também, e nós pedimos para que todos que puderem ir vão com camisa branca, vão com cartaz, vão com balão branco, para que nós possamos, em uma caminhada silenciosa, expressar um grito de socorro para essas pessoas que são, para essas mulheres que são vítimas de agressão aqui na nossa cidade de Cascavel, no estado do Paraná e no Brasil e de um modo geral.
E se faz muito pertinente, secretário, o seu convite, principalmente aos homens, pelo fato de que é claro que a maioria dessas agressões são cometidas por homens, pela figura masculina, levando em conta aqui o relacionamento que geralmente as mulheres têm com esses homens, até porque os homens de bem têm mãe, têm irmãs, têm filhas. Então, querendo ou não, o homem também tem um papel primordial em lutar contra isso, em combater isso também. É um papel de todos, todos que puderem se mobilizar, é uma ação. A proposta, ela é muito simples, muito silenciosa, mas é justamente essa simplicidade, esse silêncio que causa esse incômodo, que mostra que ali há uma situação a ser refletida. Então, toda a comunidade cascavelense convidada para vestir-se de branco e caminhar com todos nesta caminhada que acontece amanhã. Eu volto com o Moacir agora, porque eu gostaria de trazer um ponto, Moacir, que é talvez uma questão até preocupante quando a gente olha para os casos de violência e feminicídio, que é a invisibilidade das vítimas e muitas vezes até uma banalização do feminicídio. Quem acompanha os noticiários, vê nas notícias Brasil afora uma situação de feminicídio, e aí quando você vai olhar o histórico, muitas vezes você encontra um boletim de ocorrência registrado pela vítima, uma medida protetiva que foi expedida pela delegacia, e aí fica aquela pergunta, mas por quê? Se foi feito o boletim de ocorrência, tinha medida protetiva, o que aconteceu? Onde a segurança pública errou para que essa situação chegasse ao feminicídio?
É uma situação muito preocupante e ela é muito difícil de controlar. Porque a justiça, ela faz a sua parte. Ela chama o agressor, ela coloca a medida protetiva. Mesmo assim, todos nós temos que viver em sociedade. Quando você está vivendo em sociedade, você sai, você tem que trabalhar, você tem que fazer, e a gente não sabe o que está passando na cabeça do agressor. Você não sabe o que está passando. E aí é aqui que a gente fala, a pessoa, o ser humano, ele cria dentro dele, né, diríamos assim, um ódio, ele cria um mal e instala dentro dele, que ele só coloca na cabeça dele que ele tem que fazer algo com a sua ex-companheira. Porque todas as medidas foi feita, todas as medidas cautelares foi feita, né? Foi chamado, né? Quando você tem uma medida protetiva, você é comunicado que você não pode chegar a certa distância da pessoa. Mas mesmo assim, E hoje a preocupação muito grande que muitas pessoas acham que banalizou a medida protetiva, mas não. A medida protetiva ela tem sido eficiente, tem acontecido fatos que não conseguiu, a medida protetiva não conseguiu proteger a vítima como deveria ter, mas a quantidade de medida protetiva que foi expedida e as que foi descumprida são muito poucas. São muito poucas. A quantidade, nós passamos, essas pessoas que são agressores e que têm esse dever com a lei e tem, ele é colocada a medida protetiva para ele, ele passa com nós lá. E a gente vê a quantidade de pessoas que passam nas nossas palestras com agressores, o que volta a reincidir é muito pouco. Mas mesmo assim acontece. E quando acontece, a fatalidade é certa. Mas mesmo assim, hoje essa marcha é para despertar isso aí. Era para conscientizar aquela pessoa que se um dia ele agiu daquela forma, ele não haja mais. Porque como foi muito bem colocado aqui, um fato desse não atinge só os dois. Por trás desses dois, desse agressor e dessa vítima, tem filhos, tem pais, tem avós, tem irmãos. Então o impacto social ele é muito grande. Ele causa um estrago muito grande. E mesmo assim, a pessoa ela é informada, ela é comunicada, ela é alertada, mas mesmo assim, muitas vezes a medida protetiva ela não tem esse alcance. Mas eu diríamos assim, ela tem feito um bem muito grande para a vítima, ela tem protegido, mas em alguns casos ela não tem conseguido chegar ao seu objetivo, que é a proteção total da vítima.
Secretário. E você foi muito feliz também, Marcelo, na tua fala, porque o significado dessa caminhada do meio-dia justamente se retrata a isso, tá? Tudo isso que a gente está falando e muito mais. Por que que é realizada a caminhada ao meio-dia? Porque é ao meio-dia que as famílias sentam na mesa para almoçar junto. E quando se fala dessa questão da vítima, não se trata apenas de uma mulher, se trata de uma mãe, se trata de uma filha de alguém, se trata da mãe de alguém, de um irmão de alguém. Então é nesse momento, ao meio-dia, que as famílias se reúnem na mesa para sentar, que vai trazer à memória a falta daquela pessoa que faz a mesa, da filha de alguém, do pai que sentiu a falta da filha, do filho daquela mulher que foi vítima do feminicídio. Então, o sentido da caminhada do meio-dia é justamente isso aí. Mostrar ao meio-dia a falta que essa pessoa está fazendo naquele ambiente familiar ali, junto com a sua família.
Veja bem, Marcelo, desculpa interrompê-lo, mas isso é tão importante, ser a meio-dia, porque muitas vezes vai ser uma mesa vazia. Um fato destruiu aquela família. Uma medida protetiva, ela destruiu aquela família. Ela não vai estar mais na mesa junto. Porque um está na casa de uns avós, o outro está na avó paterno, o outro está na avó materno, um deles já não está mais aqui, ou está uma parte está vivendo em um local, em outro local, e aquela mesa ficou vazia. Por isso que é meio-dia, é um alerta para aquele que tem um sentimento de se tornar um agressor, ele possa se alertar e falar, não, nessa eu não vou entrar.
Isso vai, então, talvez até o encontro daquela leitura que a sociedade faz, que muitas vezes o agressor tem uma sensação de que não vai acontecer nada com ele. Aquela sensação da impunidade. E ações como essa, de alguma forma, provocam essa reflexão de que talvez não é bem assim. Olha, temos aí um aparato policial, um aparato jurídico que responderá a este crime à altura. Então, muito embora existam sim situações em que o agressor comete o crime e muitas vezes foge, mas em algum momento essa conta vai chegar, porque nós temos um aparato que esforça-se, mesmo com todas as limitações guardadas, as devidas proporções, mas esforça-se em responder este crime à altura.
Ele vai ser alcançado. Ele pode demorar um pouco, mas a conta vai chegar. Tanto é que hoje tem leis específicas para esse crime. Então, ele pode ter assim, uma sensação que não vai dar nada, mas a conta vai chegar e ele vai ser alcançado.
E a importância dessa caminhada também, como você mesmo relatou agora, é realmente isso. É para encorajar as mulheres, para mostrar que elas não estão sozinhas, que a justiça está junto do lado delas, que a polícia está do lado delas e que toda a sociedade está junto nesse propósito em defesa das mulheres, de um modo geral, e principalmente nessa causa contra o feminicídio.
E desencorajar aquela pessoa que ele pensa, igual você colocou muito bem, que isso não vai dar nada, eu só vou lá no fórum, vou passar por lá e vai estar tudo bem. Não. É porque é muito pouco divulgado, mas ele tem que cumprir certos requisitos a qual a lei, a justiça passa, ele tem de cumprir certinho todos aquilo que foi determinado para ele, porque senão a conta vai ficar muito mais cara para ele.
Secretário, dentro da Secretaria de Proteção à Mulher, que ações podemos destacar em relação ao acolhimento de vítimas de violência doméstica?
Hoje nós trabalhamos na nossa secretaria com o programa Por Elas Cascavel. Esse programa ele trata realmente as vítimas de agressão, as vítimas que são vítimas dos homens que estão respondendo o processo no programa do Maria da Penha. Então, o que a gente faz? A gente acompanha cada caso, a gente ajuda essas mulheres, encorajando, ajudando elas a seguir a sua vida também de uma forma de empreendedorismo, ajudando elas a seguirem, dar sequência à sua caminhada de um modo geral.
E um apelo, um clamor, que imagino que não seja só a secretaria que faça esse apelo, mas é em relação da denúncia, porque a denúncia se faz uma ferramenta primordial para tentar barrar essas agressões, para que não se chegue ao ponto do feminicídio. Como eu disse no início da nossa entrevista, o feminicídio é o ponto final da história.
É.
Todas as agressões possíveis já aconteceram, então realmente para não chegar a esse ponto da vítima estar em risco de vida, é importante que haja essa denúncia. Claro que temos que levar em consideração que muitas vezes a mulher se sente acuada, se sente inibida, não se sente encorajada a denunciar por medo de que alguma coisa pior possa acontecer. E aqui se faz importante o papel da família, de pessoas próximas. Então você que está nos ouvindo, percebeu alguma situação de violência, alguma situação de que uma mulher está sendo coagida, denuncie, não importa o seu grau de parentesco. Constatando alguma situação, faça essa denúncia, porque provavelmente uma vida aí poderá ser preservada. Então a denúncia, temos aí diversos canais de denúncia, 190, 181, o 100 também, o Disque 100 dos Direitos Humanos. As secretarias, temos aqui em Cascavel a Secretaria de Proteção à Mulher, a Secretaria de Assistência Social. Então realmente temos aí um aparato e que pode e deve ser usado na proteção à mulher.
E todas essas denúncias, elas são investigadas. Todas essas denúncias que chegam através do 181, do 90, através também na secretaria, tanto é que nós, através dos nossos projetos, principalmente a Patrulha Amiga, que nós já estivemos na escola e os filhos falaram que a mãe estava sendo agredida, nós participamos, fizemos a caminhada e fizemos a denúncia. A nossa Patrulha Amiga, ela vai em todas as escolas falando para os alunos do quinto ano sobre a prevenção sobre drogas, mas não é só isso. Porque muitas vezes quando nós estamos lá, que nós vamos com dois guardas municipais, as crianças falam. E quando elas falam, nós falamos com o diretor da escola, com a coordenadora, e dali já sai a denúncia. E todas as denúncias são investigadas. O que muitas vezes o cidadão ou a agredida, a pessoa que é agredida, ela fica com medo de levar para frente, com medo de uma... ela depende muitas vezes financeiramente dele, ela fica com medo dos filhos perecer, e ali ela fica naquela reiteradamente. Então se alguém ou ela criar coragem, tem que denunciar, porque ela vai estar fazendo um bem não só para ela, mas pelos seus filhos, pela sua família inteira. A família não vai ser destruída se ela encorajar-se de denunciar. E como você bem colocou, Marcelo, alguém pode ver, porque muitas vezes aquela pessoa não tem força, mas você que é amigo, você percebeu que está acontecendo algo, denúncia, que é anônimo, ninguém vai falar que foi você, e vai chegar até naquele local para verificar o que está acontecendo.
Bom, como nós não temos mais tempo, secretário, só para reforçarmos então o local e o horário da concentração amanhã.
Amanhã, a partir das 11 horas, nós estaremos nos reunindo na Avenida Brasil, esquina com a Rua 7 de Setembro, às 11 horas, para que ao meio-dia em ponto nós venhamos iniciar a nossa caminhada. Aproveitando a tua fala anterior, a denúncia salva vidas. Então, prevenir a vida é denunciar. É tempo e dá tempo para isso. Hoje, em Cascavel, nós temos média de 50 a 60 denúncias por mês. Então, esse número é pequeno pelo tamanho de situações que acontecem. Então, a denúncia salva vidas. E amanhã, nessa caminhada, mais uma vez eu reforço, Marcelo, o convite para todas as pessoas de Cascavel, os homens, mulheres, jovens, para juntos aderirmos a essa caminhada do meio-dia e darmos um grito de socorro, pedindo ajuda e pedindo para que essa situação não aconteça mais na nossa cidade, não haja fatos de homicídio, de feminicídio aqui em Cascavel, porque Cascavel está sendo cuidada com os olhos diferenciados.
Secretário, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Uma alegria sempre estar junto aqui contigo.
Moacir, obrigado pela presença também.
Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos os ouvintes da CBN. É sempre uma grata satisfação estar com vocês aqui.
Todos convidados, então, amanhã.